A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Aí, alegria ter a sua companhia num programa de alto astral e boa energia como Discoteca Gazeta, especialmente no clima natalino. Estamos mergulhando nas tradições natalinas e nos seus significados, com a presença ilustre aqui do Frei José Moacir, que, enfim, está engrandecendo a atração de hoje com as colaboradoras Juliana Germino, Carolina Helena e Márcio de Paula. A gente vai tocando mais um bloco do Discoteca Gazeta e a gente abre com uma curiosidade que o Márcio ficou ali levantando no final do primeiro bloco. Qual que é a tua pergunta, Márcio?
Então, seria com relação à parte do cristianismo, porque ele se expandiu tanto, né, já que a gente está falando de Natal, falando do Cristo em si, porque ele se expande tanto em termos de Ocidente. Né, veio tão, a filosofia toda veio para cá, levando-se em consideração até que o próprio Cristo, né, ele falou aos apóstolos, né, para percorrerem, né, os quatro cantos e pregar o evangelho.
Enfim, sim, né? sim. A universalidade, né, na dimensão do evangelho de Cristo, da presença. Mas veja bem, os cristãos até o século IV, porque é o século IV que marca, inclusive, o início do que nós chamamos da criação do ano litúrgico, porque a igreja tem um ano que não corresponde enquanto data ao ano civil. Uhum. Né? Nós começamos o ano novo da igreja mais para o final de novembro, com um tempo que abre com o ciclo do Natal, que é o tempo do Advento e depois vem o tempo do Natal. Nós comemoramos o Natal não só no dia 25 de dezembro, uhum, mas nós fazemos uma sequência de duas semanas mais, que é o considerado tempo do Natal, mais o ciclo que completa com o princípio do ano litúrgico, final de novembro. Pois é, foi no século IV que começou a organizar-se esse dito ano litúrgico, que é a dimensão espiritual da vida cristã na tradição católica. E foi o século IV que trouxe, nesta dimensão do ano litúrgico, o princípio de comemorar o nascimento de Jesus. Porque antes disso, a marca sempre foi, e continua sendo no mistério cristão, o centro da vida cristã é a Páscoa, né? Tanto, sim, é que nós temos dois polos no ano litúrgico.
Então não é o Natal.
Não é o Natal, não é o principal. O principal é a Páscoa. É a primeira dimensão, o primeiro polo. E o Natal, nós comemoramos a luz do mistério pascal. Foi a vida de Cristo, depois da experiência da ressurreição, que teve, assim, uma compreensão melhorada no sentido de conversão, de uma leitura mais apurada dos fatos que se deram com ele, com os primeiros discípulos. Então, foi tudo feito à luz da Páscoa. E o Natal nasce no século IV, justamente em confronto com uma comemoração que já existia, que é a festa do Sol Invencível, que é uma festa pagã, que está lá no mundo romano, né? Então, o século IV é o período que o Império abre as portas para que os cristãos tenham a sua liberdade de culto. A gente aprendeu que o Império se converteu, né? Eu não trato muito como conversão do Império. Eu trato assim, que houve uma abertura, né? E aí teria mais coisas que a gente podia, num outro momento, trabalhar. Mas, por causa desta abertura, então, foi uma forma de reelaborar momentos pontuais dos pagãos, e aí muitos pagãos se tornaram cristãos. Então, a festa do Sol Invencível, que é o Sol enquanto astro, era cultuado como um deus pelos romanos, em Cristo se torna, na verdade, a festa do Sol transposta para o nascimento de Cristo, porque o Sol verdadeiro é Cristo. É uma metáfora, né? Metáfora,
do tipo, dele emana a luz,
justo,
portanto,
porque
ele
é a luz, né? O evangelista João deixa claro, ele é a luz do mundo e ele é a luz que venceu as trevas. Está lá no início, no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Então, houve esta releitura da festa pagã e a aplicação, então, da experiência cristã. Então, isto marca a dimensão do nascimento de Cristo. E óbvio que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Hoje a gente fala muito mais tranquilamente isso, porque sempre teve essa formação. Ele nasceu exatamente nesse dia. Mas é que o dia 25 de dezembro marca o dia no solstício do inverno no hemisfério norte, né, onde estava, então, a Israel, a Palestina, a terra de Cristo. Marca o dia 25 de dezembro como o dia mais curto, né? E a noite mais longa. Então, neste dia, que era o dia do culto do sol, né, dos pagãos, é introduzido Cristo como luz do mundo, porque havia também este culto como pagão, enquanto um medo que, de repente, o sol sumisse de vez, né? Havia esse temor.
Sim.
Então, Cristo é a luz que não se apaga. Então, esta dimensão é o princípio da festa do Natal. E nós consideramos o Natal, como eu disse no início, a manifestação de Cristo na carne humana. Não é aniversário de Jesus. Eu sei que popularmente se trabalhou muito isso. Às vezes tem comunidades nas igrejas que fazem esse tipo de linguagem. Às vezes até cantam parabéns, né? Mas não é esta a ideia, né? Não é esta a ideia. É muito mais do que o nascimento ali cronológico, né? Mas é a manifestação.
Tratar como um
mistério de vida inteira.
Seria um reducionismo muito grande.
E
o que é inegável na tua fala, isso só reforça, é a tradição simbólica desse período.
Justo.
Nós há pouco falávamos do Papai Noel, agora aprofundamos muito, pensando até nessa metáfora de tratá-lo como a luz, como o sol. E as meninas separaram alguns outros símbolos que são típicos desse período do ano. Desde a árvore de Natal até a guirlanda. Contem um pouquinho pra gente aí, quem é para o ímpar aqui, Carol, Gil. Quais os símbolos que vocês trouxeram pro nosso Frei José Moacir comentar? Vamos lá, e aí, Carol?
A gente trouxe a árvore de Natal, o presépio, o Papai Noel, a estrela de Natal, os sinos e a guirlanda.
E aí, cada um caberia um comentário, né,
cada
Frei? Porque
comentário.
O Papai Noel a gente já discorreu, mas, por exemplo, a árvore de Natal, as meninas apuraram que na tradição cristã simbolizaria vida, paz, esperança, alegria. O presépio também tem o seu significado, quer dizer, cada coisa tem uma importância ali na narrativa do Natal.
Justo. É óbvio que esses símbolos, né, eles continuam sendo, assim, experienciados, integrados, né, nas comemorações. É óbvio que eles não são símbolos utilizados necessariamente no cristianismo e na liturgia.
Claro.
Né? Você não vai aparecer, por exemplo, na comemoração litúrgica do Natal, a árvore de Natal, embora algumas igrejas entraram com esse costume também, mas isso não é originário, né? Mas eu acho interessante é isto. A vegetação, né? O pinheiro, que essa ideia é muito tirada também do hemisfério norte, na certa devia ser algum tipo de qualidade de vegetal que mantinha o verdor em pleno inverno, quando tudo estava tão ressequido, coberto de neve. Então, claro, tem uma relação. Eu acho que não tem equívoco nesse símbolo. Eu acho que tem. Mas é isso que é legal. A gente fazer este significado, compreender de uma forma ampla, não é um mero enfeite, um mero ornamento. Mas por meio da beleza até, da forma, nos faz reviver os ciclos da vida. Né?
Parece que tem uma história do próprio Lutero, né, relacionado que ele estava passeando e, de repente, foi uma noite de inverno e do qual ele viu a neve caindo sobre o pinheiro.
Olha aqui.
Né, existe uma história, né, relacionada a isso e do qual ele começou a passar essa informação relacionada, o que significava. Aí que vem, né, a colocação que a Gil acabou de falar, de que isso significa uma beleza, uma abundância, uma prosperidade. Né, isso partiu, segundo os luteranos, no caso, que seria Lutero, uma das pessoas aí que colocou em evidência.
A gente, no fundo, convida...
Olha, século XVI já,
XVI,
né? Lutero.
E a gente, no fundo, convida a baila aqui, sabedoria popular,
ótimo,
com conhecimentos profundos religiosos. E aí a coisa vai se complementando.
Justo.
De um jeito incrível.
É claro. Eu acho que é bonita essa construção, porque a gente não tem que fazer oposição.
Claro,
né?
Claro.
Quer dizer,
claro.
São tradições, mas que nessa conversa a gente vai vendo a beleza. Quando vocês falam da guirlanda, né? Olha a forma da guirlanda circular. O círculo é uma imagem que representa a plenitude, né? É interessante isso. Nós, por exemplo, representamos o ano litúrgico na forma circular, até na forma do espiral, né? Porque é mais dinâmico ainda, mas que tem esse princípio do círculo, né?
Interessantíssimo.
Bacana.
E olha só, não poderia faltar o grande protagonista, Jesus Cristo. Ju, conta pra gente aí quem vai trazer essa música, Jesus Cristo. Você, ouvinte, já tá desconfiando. Sim, é ele mesmo, é a voz do rei. Traz a dobradinha musical que a gente vai agora, Ju.
Agora a gente vai ficar com Roberto Carlos, Jesus Cristo e Negritude. Hoje é Natal.
Fechado então, vamos ouvir.
Discoteca Gazeta.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo,
Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. 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 Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo,
Discoteca Gazeta.
Abençoar o nosso lar, o nosso amor. Uma estrela lá no céu traz a paz, divina luz, anuncia o nascimento de Jesus.
Hoje é Natal, os anjos vão dizer amém.
Amém.
abençoar o nosso lar, o nosso amor. Uma estrela lá no céu traz a paz, divina luz, anuncia o nascimento de Jesus. Vou botar meu sapatinho, não custa nada sonhar. Noite feliz, bate o sino de Belém. Nasceu Jesus, Deus menino, nasceu para o nosso bem.
Feliz Natal.
Natal pra toda essa galera que faz parte da família Negritude Júnior, os nossos amigos, os nossos fãs, os nossos pais, os pais de nossos amigos. Tudo de bom pra vocês. Um Feliz Natal.
Aí, Negritude, hoje é Natal. Antes teve Roberto Carlos falando do grande protagonista deste período, Jesus Cristo, que não é protagonista só neste período, obviamente. Mas muita gente deixa para lembrar dele só neste período e muitos se inspiram através desse período em tentar lembrar dele em outros que não só este. No fundo é também isso, né, Frei? Uma oportunidade de as pessoas retomarem o raciocínio em Jesus, claro, para aquelas pessoas cuja referência em Jesus faça sentido, para estender essa referência ao longo de toda a caminhada e de todo o ano.
Claro, porque os ensinamentos dele, é o testemunho dele, né? A gente fala ensinamento, mas é a vida dele toda entregue, testemunhada no amor, no encontro, na reconciliação, porque a marca do cristianismo é a reconciliação, devolver, né? Devolver a nível da consciência, da sensibilidade humana, que o ser humano não é uma obra má, né? Não é uma obra falida, mas é uma obra daquele que é o autor da vida, né? Tanto é que Jesus é chamado até na liturgia, no dia 1 de janeiro nós temos a festa da Mãe de Deus, né? A Mãe de Jesus, em que nós dizemos numa das preces que ela nos trouxe o autor da vida, né? O autor da vida no sentido de que Cristo na encarnação é o ponto de reconciliação de toda a humanidade com o Eterno, ou seja, esta revalorização. Ele dá ao ser humano a possibilidade de sentir-se honrado na sua condição de criatura. Isto que é muito importante, isto que é muito bonito. Para encontrar a Deus, eu não preciso deixar de ser humano. Eu não tenho que negar a humanidade, porque Deus está na humanidade. Isto é o mistério da encarnação. Eu creio que isto ainda, até para os cristãos, não é algo tão 100%
unânime,
aprofundado, né? Não digo unânime, mas aprofundado, porque é o que eu disse, o caminho dele é um caminho de vida inteira.
Perfeito.
Né? A gente não se apega às definições, né, aos dogmas, só porque é uma definição. Mas tudo isso tem a ver com a vida. A gente vai descobrindo, vai ressignificando. Isso que é muito importante. E a gente vê que a vida, a humanidade, apesar de todos os casos, lembrávamos aqui os problemas atuais, né?
Sim, sim.
A nível nacional, a nível mundial, a nível cósmico. Tanta repercussão já que se tem, né? Natureza, tudo. Na verdade, não é que a perdição está aí, mas o fato de não estar centrado, não estar assim relacionado, reconciliado, né, enquanto criatura, é que vai dando essa desordem toda. Mas a mensagem de Cristo é para fazer novas todas as coisas. E é uma mensagem para este tempo, onde você estiver, na condição que você viver, com os desafios que você tem, com as realidades múltiplas, né? E por aí vai.
Ok. E daqui a pouco a gente continua aprofundando essa reflexão repleta de beleza e significado. Em breve, o terceiro bloco do Discoteca Gazeta, a gente volta já.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Você está ouvindo Discoteca Gazeta.